Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, É ele, outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, Onde está ele? Respondeu, Não sei. Versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, Que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu, Já vo-lo disse e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Aleluia. Somente até aqui, feche seus olhos. Filho de Deus, Altíssimo Rei, alaba rodecanda e alaba chubi alha, sereclô declaia, surianda e alaba 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 cheias. Ribeika, laba laba loudekla, trachei a suria, laba roudekanda, last. Pai amado, eu oro em nome de Jesus Cristo, Deus, sabendo que tu estás aqui, Senhor. Sabendo que o teu poder se manifesta no meio de nós, Senhor, no meio do homem, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, Deus. Fala, Senhor, aos ouvidos da tua igreja, deste povo, Senhor. Fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor da glória, Pai. Ecoa no meu coração, toca na minha mente, Senhor da glória, Pai. Ô, Senhor de toda a glória, agora, Senhor Deus, toma os meus pensamentos, Deus. Toma, Senhor, as minhas emoções, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E revela-te, Senhor, a nós. Revela-te a nós, Altíssimo Deus, porque esse é o nosso desejo, Senhor, agora, vermos a tua face, Senhor, agora, conhecermos a tua verdade, Senhor, agora, vivermos o teu poder, Senhor, através da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Então vem sobre nós, Senhor, para falar ao teu povo, à tua igreja, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que tu me ouves, Deus, para a glória do teu nome, somente para a tua glória. Aleluia. Graças a Deus, Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, que texto maravilhoso, né? Que poder sobrenatural tem o nosso Deus. Que poder maravilhoso tem o Deus Altíssimo e Tremendo. Temos aqui, irmãos, diversos ensinos da palavra do Senhor numa história, né? Num milagre que Deus fez, que Jesus fez. E esses ensinos, e esses detalhes tão importantes que existem nessa palavra de Deus, devem ser vividos por nós, acrescentados à nossa vida, né? Alimentando sempre a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Vemos aqui, irmãos, uma situação terrível, porque Jesus encontrava ali um homem que pedia esmolas no meio do caminho, e este homem, segundo a palavra do Senhor, ele era cego de nascença. Ou seja, este homem nunca tinha visto nada. Este homem nasceu desse jeito e vivia desse jeito. E eu penso que ele estava ali, né, sentenciado pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, né, pelas pessoas que estavam ao redor dele, a viver daquela forma, né, de forma definitiva, né? E vemos aqui, irmãos, uma passagem interessante. Muitas pessoas às vezes questionam isso, quando os discípulos de Jesus, vendo aquele cego de nascença, perguntaram: Senhor, quem pecou? Seus pais? Ou ele mesmo, para que ele nascesse? Na verdade, ele mesmo não dava, né? Porque ele nasceu cego. Perguntaram aos seus discípulos: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Já era uma pergunta meio sem sentido, porque, né, como aquele homem poderia ter pecado e nascido cego se ele já tinha nascido cego? Mas nós vemos aqui a resposta do Senhor Jesus, que é aquilo que é importante para as nossas vidas, quando o Senhor Jesus falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus tem desígnios para as nossas vidas, que Deus estabelece coisas nas nossas vidas e que a intenção dele é glorificar o nome dele através das obras dele em nós. Não olhe para as situações que estão ao seu redor, não olhe para as dificuldades que você passa, mas olhe que aquilo é uma oportunidade que você tem para que as grandes e maravilhosas obras de Deus aconteçam na sua vida. Parece uma utopia pensar desta forma, irmãos. Parece que é algo assim, fora do comum, fora do natural, pensar desta forma. Mas nós, né, olhando para a palavra de Deus, diversas passagens bíblicas que nos ensinam, né, a lutar e a vencer aquilo que se apresenta à nossa frente, vemos o Senhor dizendo claramente a nós que em tudo nós devemos dar graças. E existe um sentido espiritual para isso, porque se Deus cuida de nós, se você entregou a sua vida a Deus e se Deus cuida de você, nada do que acontece contigo foge do controle dele. Né? Se ele é o Senhor da sua vida, ele está cuidando da sua vida. Se ele é o Senhor da sua história, ele está cuidando da sua história. Se ele é o Senhor da sua alma, ele está cuidando da sua alma. Se ele é o Senhor da sua casa, ele está cuidando da sua casa. Né? E nada daquilo que acontece, né, na sua vida, né, na sua casa, foge do controle de Deus. Muito pelo contrário, tudo aquilo que acontece contigo, né, tem o grande e imenso objetivo de glorificar o nome de Deus, né, sempre glorificar o nome de Deus. E muitas vezes, irmãos, as pessoas sofrem, né? Muitas vezes as coisas vêm sobre a vida da pessoa por causa do pecado, conforme aqui os discípulos estavam insinuando, né? Ele pecou ou seus pais pecaram para que viesse essa situação sobre ele? E Jesus, ele não negou que essas situações trouxessem maldições, essas situações trouxessem coisas ruins, ou seja, o pecado traz coisas ruins. O problema é que as pessoas muitas vezes entregam a sua vida a Deus e continuam pecando, ou pecam, né, de tempos em tempos, e geram sobre si situações ruins, situações terríveis, situações que fazem com que a pessoa sofra. E essas situações perduram por muitos anos, às vezes, né, por muito tempo, até que a misericórdia de Deus baseado sempre no arrependimento, venha sobre a pessoa. Não adianta você achar que Deus vai olhar para você, né, no seu pecado e vai fazer acepção de pessoas, né, e tirando você do alvo da palavra dele. Não, nós somos o alvo da palavra dele sempre. Tudo aquilo que nós praticarmos, tudo aquilo que nós fizermos, vai gerar sobre a nossa vida algo no mundo espiritual. O mundo espiritual rege o material. Acontece tudo primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo que nós vemos e conhecemos. Por isso nós temos que estar atentos. Por isso que o apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades das trevas, poderes, né, que militam nas regiões celestiais. Nós sabemos que tudo aquilo que você consagra a Deus se transforma numa região celestial, numa região aonde Deus está, numa região aonde os anjos do Senhor trabalham, operam. A igreja é uma região celestial, sua casa deveria ser uma região celestial, né? Seu aposento deveria ser uma região celestial, aonde você fala com Deus e Deus fala contigo. E nós sabemos que a nossa luta é aí, neste mundo espiritual, aonde Satanás tenta cegar, aonde Satanás tenta ali trazer opressão, trazer ali sofrimento para que você não viva as coisas que são de Deus. A nossa luta são contra os principados, potestades e poderes das trevas, né, que militam nas regiões celestiais. Vemos aqui, irmãos amados, a resposta de Jesus, dizendo que muitas vezes o Senhor engrandecerá a sua vida através das obras que Ele faz. Muitas vezes Deus permite que aconteça algo contigo para que você cresça espiritualmente. Não é por conta do seu pecado, não é por conta dos seus erros, mas é por conta de uma experiência que você vai passar e vivenciar para que você aprenda. Porque a teoria, muitas vezes, não corresponde à prática. E o nosso Deus sabe que nós devemos crescer espiritualmente. Como nós vamos provar a nossa fé para nós mesmos, porque Deus conhece o tamanho da nossa fé, como nós vamos provar a nossa fé para nós mesmos se nós não exercemos a fé? Se Deus transformasse a nossa vida num mar de rosas, né, como nós saberíamos se nós verdadeiramente amamos a Deus e resistimos às afrontas de Satanás no dia mau, conforme diz o Senhor? Né? O apóstolo Paulo disse, né, que nós deveríamos resistir no dia mau. E nós sabemos, irmãos, que esse dia, né, Satanás tem planejado para as nossas vidas a cada minuto, a cada instante ele tem planejado dias maus para nós. Nós temos que estar atentos para enxergar isso, acreditar, né, que o nosso Deus está conosco e irmos em frente, né, para superarmos tudo aquilo que aparece à nossa frente. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Você quer ver as obras maravilhosas de Deus se manifestarem na sua vida? Né? Então dê graças, avance, lute naquilo que você está passando e naquilo que você vai passar neste mundo, porque o Senhor não te abandonará, Ele não tirará de sobre a sua vida os seus olhos santos. A palavra de Deus diz que a sombra da mão de Deus nos guarda. Você já viu esse trecho da palavra do Senhor? Quando o Senhor fala, a sombra da minha mão guarda o meu povo. Ou seja, as mãos dele estão sempre levantadas, guardando a nossa vida e protegendo a nossa vida. Esta é a verdade de Deus. Esta é a verdade do Senhor. O presbítero Cristiano ministrou aqui durante as ofertas que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós e sempre irá cuidar de nós, independentemente se nós estamos passando coisas que são boas aos nossos olhos ou não. Mas todas as vezes que Deus deixa que nós passemos algo neste mundo, não por conta do pecado, mas para que a glória dele se manifeste em nós, sempre serão coisas boas. Sempre serão coisas boas. O problema é que as pessoas querem as coisas boas, mas não querem lutar pelas coisas boas. Nós temos que saber lutar pelas coisas boas, para alcançarmos a vitória de Deus. E quando vier sobre a sua vida uma consequência pelo seu pecado, você tome cuidado. Você tome cuidado, porque a palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que aqueles que a conhecem, enxergam claramente o resultado dela a cada minuto na sua vida. Aquele que não conhece a palavra, aquele que não conhece verdadeiramente a Deus, é mais difícil. A pessoa vai vivendo e parece que a vida vai levando, né? Parece aquela música, né, demoníaca, deixa a vida te levar, nada, deixa Deus te levar, deixa Deus levar mostrar os caminhos, deixa Deus guiar os seus passos. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, e todas as vezes que você conhece a palavra, quando você conhece a palavra de Deus e você enxerga aquilo que está acontecendo contigo, você discerne claramente a mão de Deus a cada instante, a cada minuto. Tem uma palavra, um livro de Provérbios, que o Senhor fala assim, né? Aquele que me acha, acha a vida. Aquele que me acha, acha a vida. Né? E nesta mesma palavra o Senhor fala assim, aquele que peca, né? Ele violenta a sua própria alma. Aquele que peca, ele violenta a sua própria alma. Alma, para que haja a morte, o próprio homem violentando a si mesmo, o próprio homem destruindo a sua vida, o próprio homem destruindo a sua história, o próprio homem destruindo os planos de Deus para a sua vida, o próprio homem destruindo os desígnios e as promessas maravilhosas de Deus para a vida dele. É o homem, através das suas atitudes, que destrói tudo aquilo que Deus quer construir. Satanás, ele só vem falar aos ouvidos, ele só vem ali instigar o mal, porque Satanás já pecou, e ele já está ali destituído da glória de Deus e condenado perpetuamente. Ele não peca, quem peca é o homem. E as pessoas não estão se apercebendo disso, né? E as pessoas não estão se apercebendo que devem vencer. As pessoas não estão se apercebendo que devem ouvir esta voz, a voz das trevas, e renegá-la de forma imediata, porque simplesmente conhecem a palavra e o poder de Deus para viver a grandeza e a glória de Deus, né? Aqueles que me acham, acham a vida. Você quer palavra mais forte do que essa? Aqueles que encontram o Senhor, encontram a vida, têm vida plena na presença do Senhor. E se você não está vivendo uma vida plena, não é culpa de Deus. Porque Deus deseja e falou, Ele falou, palavra de Deus irrevogável, a palavra de Deus é irrevogável. Ele falou, aqueles que me acham, acham a vida. Então, viva a vida de Deus, se você já o achou. Viva a vida do Senhor, se você já o achou. E olha, irmãos, as pessoas, no meio das suas lutas e dificuldades, muitas vezes, né, ao invés de gerarem sobre si a vitória que Deus tem para que a glória dele se manifeste na vida da pessoa, a pessoa gera sobre si coisas muito piores do que aquilo que estão passando. Potencializam ali, né, a luta, e portanto se torna tudo mais difícil. Jesus olhou para aquele cego, cuspiu no chão, dizendo, olha, eu tenho que fazer as obras do meu pai. Ele falou para os seus discípulos, eu tenho que fazer as obras do meu pai, enquanto é dia, eu tenho que correr, eu tenho que operar, eu tenho que curar, eu tenho que libertar. E ele falou isso. E depois cuspiu no chão, fez ali lodo e tocou nos olhos do cego com aquele barro que ele tinha feito. E depois falou para o cego assim, agora você vai até o tanque de Siloé e você se lava. Jesus, ele já determinou a vitória sobre a sua vida. Você ouviu o que eu falei aqui? Parece uma historinha bem contada essa, né? Jesus já fez o lodo. Jesus já determinou a vitória. Jesus já trabalhou em favor de você. Jesus já fez a obra maravilhosa que ele tinha que fazer neste mundo para determinar a tua vitória. Só que talvez ele tenha te mandado você andar até o tanque de Siloé. E o tanque de Siloé ficava mais ou menos, irmãos, 2 quilômetros da onde aquele cego estava. Eu li esse texto assim, e eu falava assim para mim mesmo, judiou. Judiou do cego. O cego não enxerga, e ele tem que andar 2 quilômetros para se lavar num tanque, para receber a cura. E é óbvio que existe um propósito nisso. Se o cego não fosse até o tanque de Siloé, se o cego não caminhasse e praticasse aquela jornada, ele não receberia a bênção dele. Ele tinha nos seus olhos o lodo, ele tinha nos seus olhos o poder da bênção, só que ele tinha que caminhar, andar, praticar uma jornada, obedecer a Deus, se lavar no tanque de Siloé, para que ele fosse curado. Muitos crentes não estão dispostos a andar, só querem receber. Muitos crentes não querem se esforçar, porque você imagina o esforço de um homem cego, irmãos. Andando uma distância longa, para chegar num lugar, para lavar os olhos, talvez ele falasse assim, né? Jesus falou, aí Jesus virou as costas, ele, você tem água aí? Você tem água aí? E jogasse no olho, né? Era mais fácil ele perguntar para o apalpando lá em alguém, tem água aí? E pegasse um pouquinho de água e chup, chup. Mas ele foi. Talvez aquele cego, talvez não, eu penso piamente que aquele cego não compreendia nada daquilo que estava acontecendo ali com ele. Mas a fé dele, a esperança dele, né? A obediência dele em ouvir a voz do Filho de Deus foram maiores do que a dificuldade que ele tinha, o que ele teria para chegar até aquele tanque para lavar os seus olhos. Quanta dificuldade, né, irmãos? Para se manter de pé, quanta dificuldade para manter a fé, quanta dificuldade para as pessoas entenderem que tem que seguir em frente, independentemente das lutas, quanta dificuldade para as pessoas entenderem que a bênção já está determinada pelo Senhor, e simplesmente nós temos que caminhar, seguir em frente, para que as coisas são de Deus se realizem como Deus deseja que aconteçam nas nossas vidas, né? Eu creio, irmãos amados, que não tinha nada demais naquele tanque de Siloé. Os tanques, irmãos, eram um lugar assim público, onde as pessoas se banhavam. Cada um tinha vários tanques ali em Jerusalém, e cada um tinha ali um objetivo, cada um tinha ali, né, uma forma, né, um benefício que aquilo trazia para as pessoas que vivenciavam ali aquela época. Mas não tinha nada de sobrenatural no tanque de Siloé para que aquelas águas pudessem ali curar. Não tinha sulfato, não sei do que, não tinha, né, nenhum tratamento químico naquela água que pudesse ali gerar, né, uma cura, né, naquele homem. Simplesmente aquele homem deveria cumprir, fazer cumprir na sua vida as ordens do nosso Deus. Você tem que cumprir as ordens do teu Deus. Olhe para a tua luta. Pense na tua luta agora. Né? Pense na tua dificuldade. E agora você lembre que amanhã tudo se transformará em algo para que o nome de Deus seja glorificado. Pense que amanhã o Senhor Deus Todo-Poderoso, né, terminará a sua obra em relação a esta causa, e o nome de Deus será glorificado, porque você dirá: o meu Deus fez isso. E você dirá: ele fez isso. Perguntaram para aquele cego: quem fez isso? Ele falou: foi Jesus. Foi Jesus que fez isso por mim, né? E aí as pessoas interrogavam e olhavam, viam o milagre de Deus e falavam assim: pô, mas não era esse que era o mendigo? Não era esse que era o cego? Aí não acreditavam e ficavam achando, né, situações que justificassem aquilo. Não, era um homem parecido com ele. E ele falava: não, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que fui curado. Foi ele que me curou. E ele foi levado até os sacerdotes, né? E os sacerdotes instigavam a ele, perguntaram, chamaram a ele duas vezes para perguntar, e ele falou: não, foi Jesus que fez isso, sim. Foi ele que fez. Chamaram os pais do cego para saber se ele era cego mesmo, e os pais falaram: olha, nós não sabemos o que aconteceu. Nós sabemos é que ele nasceu cego. E aí chamaram o cego novamente e perguntaram: ô, conta a história de novo. Ele falou: mas já contei. Eu já contei o que aconteceu. Foi Jesus que me curou. E aí ele até começou a falar, né? Vocês querem ser discípulos dele, vocês estão perguntando muito. E os sacerdotes rejeitaram claramente, dizendo que Jesus era pecador. E aquele homem deu uma resposta maravilhosa. Ele disse: qual a razão... Perdão, estou na página errada. Ele disse: respondeu-lhes o homem: nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Vou pegar esse versículo aqui, irmãos, que aquele homem disse assim, deveríamos marcar, escrever no nosso coração assim, ó. Escrever lá dentro: Deus não atende a pecadores. Escreve de novo: Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores. Não adianta clamar, não adianta buscar, não adianta você querer que algo de Deus aconteça na sua vida no meio do pecado, se não houver arrependimento. Não há como Deus olhar para a tua oração. Não há como Deus, né, fazer algo em favor de um pecador, porque a sentença de Deus para o pecado é a morte. E o Senhor alertou dizendo que aquele que peca, ele violenta a sua própria alma, para que haja a morte. Aquele que peca violenta as coisas que são de Deus, rejeita as coisas que são de Deus. Deus não atende o pecador. Você está orando a Deus no meio do pecado? Você vai morrer no meio do teu pecado. Uma vez eu fui... Já falei isso aqui, né? Se não fosse trágico, seria muito engraçado o que eu vou falar. Uma pessoa queria adulterar uma mulher... E ela me contou isso ministrando o casal adúltero, né? Ela queria adulterar, e ela ajoelhava em frente ao altarzinho dela lá, né? E ela falava assim, não sei para que santo que era, né? Falava assim: eu vou lá, mas se não for para eu ir, furo o meu pneu. Furou o pneu, irmãos? Ela foi. Furou o pneu? Ela adulterou? Adulterou. Então, em tese, foi a vontade de Deus, né? Ela pediu para furar o pneu para ela não ir. Como não furou o pneu, ela foi aprovada por Deus. Existe algo mais demoníaco, irmãos, do que situações como essas? Das pessoas olharem para Deus e quererem ainda que Deus compreenda o pecado? Das pessoas olharem para Deus e quererem que Deus evite que elas pequem? Se elas sabem que está errado, se elas sabem que é um pecado? Existe coisa mais demoníaca do que as pessoas acharem que Deus não impediu o pecado de Adão e Eva, vai impedir o pecado de algum de nós aqui? Não! Deus exigirá de nós uma decisão sempre, para que a obediência da nossa vida seja reflexo do nosso amor a Deus. A obediência das nossas vidas seja reflexo daquilo que nós temos de mais precioso em nós, que é Deus. O pecado jaz à porta. Nós devemos o quê? Rejeitá-lo. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Né? A Bíblia diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é a palavra do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Né? Resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. É a palavra. É a palavra infalível. É a palavra eficaz. É a palavra que gere o mundo, que transforma o mundo, que faz com que o mundo seja conduzido por Deus, é a palavra dele. A própria palavra do Senhor fala assim, né? Que Deus conhece cada estrela pelo seu nome. É incontável a quantidade de estrelas que existem no universo. Deus conhece cada uma pelo nome e a Bíblia diz que ele chama pelo nome a estrela. Não há uma delas que ouse recusar o seu chamado. Palavra, vem! E a estrela, vem! Né? A Dori falou a respeito da ordem que Deus dá ao homem. Você acha que Deus não dá ordem ao homem e o homem obedece? Em que for arrastado, ele vem. E obedece. Porque o nosso Deus tem autoridade. Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Deus, certa vez, eu não lembro se é no livro de Isaías, no livro de Jeremias, Deus falou que as orações do povo de Israel em determinada época eram insuportáveis. Eram insuportáveis, ele não aguentava ouvir aquelas orações. E a Bíblia diz que ele virava o rosto. Ele virava o rosto. Para que aquelas orações não fossem tão enfadonhas, insuportáveis para ele. Por conta do pecado, do afastamento, da falta de amor que aquele povo tinha para com Deus. Olha os sentimentos de Deus. Deus tem sentimentos, irmãos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus sente tristeza, alegria, ódio, amor, igual a nós. Só que o nosso Deus é perfeito, nós não somos. E ele sente tudo isso em relação a nós. Quando um filho nosso erra, né? A gente vai lá e faz o que com o filho? Né? A sabedoria de Deus diz que nós temos que repreendê-lo e às vezes usar a vara. E quantas vezes Deus condenou? Existem alguns exemplos na Bíblia que Deus amaldiçoou uma família porque o pai não repreendeu o pecado do filho. Os filhos de Eli, né? Foram um desses que Deus determinou o juízo sobre Eli e deu a primeira palavra que Deus deu a Samuel, quando chamou Samuel ali, foi dar uma palavra de juízo para Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos que adulteravam, que eram levianos em relação à obra de Deus, porque eles tinham que cuidar ali, né, do tabernáculo de Deus, e eles eram levianos, se deitavam com mulheres ali, né, no tabernáculo, roubavam ali, né, parte dos sacrifícios que eram dados a eles, aliás, que eram levados para serem sacrificados ali no tabernáculo. Eles pegavam uma porção que era maior do que a que eles tinham direito. Deus não aceita, Deus condena, matou os filhos e ainda, né, determinou o juízo sobre aquele que não repreendeu o erro, que foi Eli, um grande sacerdote de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Você está se fazendo aí sonso no pecado que está ao teu redor? Está se fazendo aí de uma pessoa que não está enxergando nada? Ha. Deixa Deus olhar para você e falar, ah, é? Né? Lembra do ah, é de Deus? Ah, é? Está fazendo isso? Ah, é? Vem o juízo do Senhor sobre as nossas vidas e sobre tudo aquilo que Ele nos deu autoridade. Se Deus te deu autoridade, tem que cuidar bem. Tudo que Deus te deu autoridade, tem que cuidar bem, senão vem sobre você o resultado daquilo que você fez de errado. Tudo aquilo que Deus te deu é para você cuidar e cuidar bem, sem negligenciar um, nem negligenciar outro. Eu sempre falo, irmãos, eu trabalhava, tinha minha família, os meus filhos pequenos, e tinha uma igreja para cuidar em São Paulo. Eu saía, correndo, aquele trânsito imenso na Marginal Tietê, chegava em casa. Às vezes eu entrava, às vezes eu não entrava em casa, às vezes pegava a minha família, os meus filhos pequenos, minha esposa, na rua. Às vezes eu entrava, comia uma banana e ia para a igreja. Eu nunca dei uma desculpa sequer de que o meu trabalho está atrapalhando a minha família, de que o meu trabalho está atrapalhando a igreja, de que a igreja está atrapalhando a minha família. Eu tinha que cuidar bem de todos eles. Deus me deu. Ele me deu, Ele pediu para eu cuidar, e eu tinha que cuidar de todos bem, bem, sem negligenciar nenhum. Sem negligenciar nenhum, não podia deixar um para fazer o outro, nem deixar o outro para fazer o outro, porque Deus, Ele nunca ia entregar algo que eu não pudesse cumprir, antes Ele cuidaria de tudo aquilo que Ele me deu para cuidar, para que eu pudesse fazer com excelência aquilo que estava sobre a minha responsabilidade. Mas as pessoas não pensam assim às vezes. Para fazer um negócio, negligencia o outro. Não é assim. Está errado. Está errado. Tudo que Deus nos deu tem que ser abençoado. Tudo que Deus nos deu tem que ser abençoado. Tudo que Deus entregou nas tuas mãos tem que ter bem, a bênção de Deus. A bênção de Deus tem que ser a marca daquilo que está sobre a tua vida. Tudo, 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 tudo. Se Deus te deu um trabalho, você tem que ter sucesso no seu trabalho. E você não pode negligenciar o teu trabalho, porque você é obreiro na casa de Deus. E você não pode negligenciar a obra de Deus por conta do teu trabalho. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai cuidar de tudo. Deus, Ele vai te proporcionar tudo aquilo que você necessita para você fazer bem. Tudo aquilo que Ele colocou na palma da tua mão. Ou Ele errou?
Eu acho que Deus errou.
Talvez você tenha falado assim, eu acho que Deus errou. Eu não tenho condições de fazer isso. Cuidado, porque o único errado aí nessa história é aquele que pensa desta forma. Que você esteja atento, então. Esteja atento a tudo o que acontece na tua vida. Vamos transformar hoje o teu problema numa grande bênção de Deus. Vamos transformar hoje a tua grande dificuldade numa grande bênção de Deus. Satanás será humilhado mais uma vez porque a glória de Deus vai brilhar. Porque a glória de Deus vai se manifestar para que muitas vidas olhem e falem: não era aquele que estava passando aquela dificuldade, olha como ele está hoje. Não era aquele que tinha esta sina sobre a vida dele, olha como ele está hoje. Aí vão falar: acho que não. Acho que não é não. Acho que é outro, parecido. Irmãos, isso é possível. Está escrito na palavra: caminhe a tua jornada com a esperança que vai acontecer. Não fraqueje no meio do caminho, nem tente achar ali, né, atalhos. Né? Como se aquele cego no meio do caminho achasse água. Talvez Satanás, né, no meio do caminho daquele cego, tenha, né, feito passar alguém um jarrão de água e balançado a água, assim, bem na frente dele, né? Bem na frente do cego, né? O cego, opa, vou lavar aqui mesmo. Satanás faz isso. Ele conhece os desígnios de Deus para a sua vida. E ele sabe que você está numa jornada, e no meio da tua jornada ele quer te derrubar, para que você não se levante mais. Mas não dê ouvidos a ele, dê ouvidos a Deus, é só isso. Dê ouvidos ao Senhor, que você vai alcançar a glória de Deus. Você vai alcançar o poder de Deus na sua vida. E é isso que nós necessitamos, só isso. Nós não precisamos de mais nada a não ser Deus na nossa vida. Porque se Deus estiver na nossa vida, nós teremos uma vida abençoada. Se Deus fizer parte da nossa vida, nós teremos tudo o que nós necessitamos nesse mundo para viver bem. Não precisamos ser ricos. Não precisamos ser milionários. Né? Precisamos só da glória de Deus na nossa vida. Esses dias aí, faz uns 3 dias, eu sonhei que eu tinha ganhado 98 milhões de reais. Imaginou o sonho? Um sonho interessantíssimo. Eu sonhei que tinha ganhado 98 milhões de reais. Né? E esse número ficava assim no sonho, 98 milhões. 98 milhões. Né? Aí eu tô lá na internet, mega sena acumulada. 275 milhões, né, de estimativa de prêmio, né? Aí eu comecei, 275 milhões dividido por 3, será que dá 89 milhões? É uma estimativa, talvez dê um pouquinho mais, dê perto de 300 milhões, dividido por 3, 3 ganhadores, né? 3 ganhadores, sobra o quê? 98 milhões para mim. É? Pensamento lógico, né? Aí eu entrei na página da Caixa Econômica Federal, lá onde faz aposta, que agora é assim, né? Crente pode fazer aposta dentro da casa dele e ninguém vai ver.
Né? Ninguém vai ver. Né?
Tem alguns crentes que não têm internet na casa, leva um boleto assim e fica lá na fila, né?
O boleto, né? Mas na verdade não tem nada a ver com aquele boleto, vai lá com o xizinho, né? Aí olhava aquilo lá. Olhava, falei, pô, 98 milhões, será que é que Deus quer que eu jogo?
Lógico, irmão, tive um sonho.
Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês, né? E olhava lá aquela página, né, tal. Pô, será que Deus quer que eu jogo? Será que você vai ser três e você um dos três? Aí eu comecei a pensar, pô, por que que Deus ia me dar 98 milhões? Aí vem aquele pensamento da mulher lá do adultério. É para dar o dízimo. É para dar o dízimo de 10 milhões para a igreja. Né? Resumindo, irmãos, né? Fechei a página. E fiquei na minha, esperando que Deus me dê 98 milhões de algum jeito que eu não sei qual é. Se o sonho vier de Deus, é óbvio. Se o sonho vier de Deus. E depois eu comecei a pensar, falei, Deus tem me dado tudo aquilo que eu preciso. Para que que eu vou ficar esperando ganhar uma fortuna dessas? O que será que aconteceria com a minha vida se eu ganhasse uma fortuna dessa? Será que eu estaria na presença do Senhor? Então, irmão, sabe, tem coisas assim que a gente tem que olhar para a nossa vida e falar para Deus, né? Falar, ó, Senhor, se for para acontecer, que aconteça, mas jamais podemos negar algo que vem de Deus. Mas nós não podemos pecar contra Deus para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Deus falou que eu vou ganhar 98 milhões. Aí eu pego assim, pô, então vou assaltar um banco aí, né? Vou fazer uns túneis no Banco Central, vou roubar o Banco Central para conquistar os meus 98 milhões. Isso é completamente demoníaco. E era aquilo que, né, eu estaria praticando ali, né? Deus não vai gerar uma bênção de um pecado. Deus não vai gerar uma bênção de um pecado. Você está entendendo isso? Satanás vai gerar uma maldição através de um pecado. Mas Deus não vai gerar uma bênção através de um pecado. E você tenha convicção nisso. Viva a vida de Deus e você será feliz. Viva a vida de Deus e você terá tudo aquilo que você necessita para viver neste mundo. Que Deus cuidará de você. Vem aqui à frente. Eu quero orar em favor da tua causa agora.